Bom dia a todos. Em nome de Deus, damos por iniciada a 50ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 17ª legislatura. Para a leitura da Bíblia, Josué. Primeiro, versículos de 5 a 9, Deus fala a Josué e o anima-o. Vereador Wilson Brits.
Tão somente se vê forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu. Sê forte e corajoso. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares.
Leitura da ata da reunião anterior, 49ª reunião ordinária de 5 de setembro de 2017. Vereador Josefina Soares, primeira secretária.
Câmara Municipal de Uruguaiana, Palácio Borges de Medeiros, segundo período legislativo, primeira sessão legislativa, 17ª legislatura. Reunião ordinária, ata número 49 de 2017. Aos 5 dias do mês de setembro de 2017, às 9 horas e 40 e 54 minutos, no Palácio Borges de Medeiros, ocorreu a 49ª reunião ordinária correspondente ao segundo período legislativo da primeira sessão legislativa da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Uruguaiana, com a presença dos seguintes edis: vereador José Fernando Tarragô, presidente, vereador Rafael da Silva Alves, vice-presidente, vereador Josefina Soares Brigma, primeira secretária, vereadora Zuma Rodrigues Ancinello, segunda secretária, e vereador José Clemente da Silva Correia, terceiro secretário. Vereador Carlos Alberto Delgado e Davi, vereador Elton Vinícius Nicolás da Rocha, vereador Eric Lins Grino, vereadora Suzana Cardoso Alves, vereador Wilson José Brites Borges e vereador Mano Gás. A hora estabelecida, o vereador Fernando Tarragô, invocando o nome de Deus, declarou aberta a reunião. Conforme resolução número 13/02, solicitou o vereador Wilson Brites que realizasse a leitura de um trecho da Bíblia, Marcos 8, versículos 36 a 38. O discípulo de Jesus deve levar sua cruz. Após determinar a secretária a leitura da ata da reunião anterior, a qual foi aprovada na íntegra por unanimidade dos presentes. Em prosseguimento, determinou a leitura dos documentos constantes na ordem do dia. Foram aprovados os requerimentos número 65 de 2017, protocolo sobre o número 848 de 2017. A indicação de 248 de 2017, protocolada sobre o número 851 de 2017. Também foi aprovada a indicação verbal do vereador Rafael Alves, liderança do PMDB, que solicitou ao Poder Executivo providências quanto à revitalização do calçadão de Uruguaiana. Esta indicação deverá ser convalidada até as 9 horas do dia 6 do corrente mês, conforme prevê o regimento interno desta casa em seu artigo número 146, parágrafo 4º. E foi aprovado em primeira discussão e votação o projeto de lei ordinária número 71 de 2017 do Poder Executivo, protocolo sobre o número 632 de 2017, que institui o Plano Plurianual PPA do município de Uruguaiana para o período de 2018 e 2021. Foram aprovados em discussão e votação únicas Primeiro, projeto de lei ordinária número 91 de 2017 do Poder Executivo, protocolo 792 de 2017, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente no valor de R$ 982 mil. Dois, projeto de lei ordinária número 94 de 2017 do Poder Executivo e protocolo número 822 de 2017, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente no valor de R$ 103 mil. Três, projeto de lei ordinária número 95 de 2017 do Poder Executivo, protocolo sobre o número 821 de 2017. Que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente no valor de R$ 555 mil. Foi aprovado por unanimidade dos presentes o regime de urgência urgentíssima para a tramitação do projeto de lei ordinário número 98 de 2017 do Poder Executivo, protocolo sobre o número 850 de 2017. Que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente no valor de R$ 48.103,42. Foi encaminhada às comissões técnicas da Casa o projeto de lei ordinária número 97 de 2017, de autoria dos vereadores Carlos Delgado e Rafael Alves, protocolo sobre o número 845 de 2017. Que institui o programa Adote uma Casinha em Ponto de Táxi, no âmbito do município de Uruguaiana. Foi aprovada a representação de vereadores nos eventos, conforme os convites protocolados sobre os números 846, 847, 849, 852 e 853 de 2017. Nesse momento, o vereador Fernando Aragão convidou a todos para participarem da sessão solene alusiva à Semana da Pátria de 2017, que ocorre nesta data, dia 5 de setembro, a partir das 19 horas, no plenário do Poder Legislativo de Uruguaiana. Expediente recebido do Executivo, ofício protocolado sobre os números 800, sobre o número 837 de 2017. Expediente expedido a diversos, ofício protocolado sobre o número 386 a 397 de 2017. Ao Executivo, ofício protocolado sobre os números 328 a 336 de 2017 e autógrafo número 63 de 2017. Comunicações. Usaram a tribuna os vereadores Carlos Delgado, do PP, Wilson Brito, do PMDB, e as vereadoras Uma Ancinello, PRB, e Suzana Alves, PRB, Josefina Soares, PP. Registra-se que o conteúdo das discussões e pronunciamento desta reunião encontra-se arquivado no setor de legislação e registro desta casa, estando à disposição para consultas, se necessário. Cumprir os objetivos e nada mais havendo a tratar, invocando o nome de Deus, às 11 horas e 45 minutos, o vereador Fernando Tarragó declarou encerrada a reunião. Para constar, eu, Nelly da Pinto Sanguinetti, oficial legislativo, lavrei a presente ata, sala vereador Ramon Barbati Filho, aos 5 dias do mês de setembro de 2017.
A ata está à disposição dos senhores vereadores para retificações. Não havendo quem queira retificá-la, está em votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Não havendo manifestação em contrária, a ata está aprovada. Passamos à leitura da ordem do dia. Vereadora Josefina Soares, primeira secretária.
Indicação 242 de 2017, protocolo 859 de 2017, do vereador Mano Gás, que solicita restabelecimento da iluminação pública na rua Homero Tarragó. Indicação 243 de 2017, protocolo 863 de 2017, do vereador José Clemente, que solicita que o Poder Executivo manifeste intenção junto à Unipampa para a oferta de curso de graduação e pós-graduação em educação na modalidade à distância em Uruguaiana.
Eu peço a leitura do requerimento, senhor presidente.
Solicitada a leitura do requerimento na íntegra.
Indicação 243. Senhor presidente, senhores vereadores, o vereador José Clemente da Silva Corrêa, bancada do PSDB, vem respeitosamente, com base no que preceitua o artigo 155 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, indicar que, após aprovado pelo douto plenário, que essa Casa encaminha ao excelentíssimo senhor Rony Peterson Corpo Melo, prefeito municipal de Uruguaiana, a fim de que a administração pública municipal manifeste formalmente a intenção junto à Universidade Federal do Pampa, Unipampa, para oferta de cursos de graduação e pós-graduação em educação na modalidade à distância em Uruguaiana, Rio Grande do Sul. Justificativa. Em 31 de agosto de 2017, o vereador José Clemente da Silva Corrêa, PSDB, reuniu-se com o professor Marcos Vinícius Morini Querol, diretor da Universidade Federal do Pampa, Unipampa, em Uruguaiana, a fim de tratar sobre a oferta de cursos de graduação e pós-graduação em educação na modalidade à distância pela Unipampa. 2. Na oportunidade, o vereador José Clemente da Silva Corrêa, PSDB, entregou ao diretor da Unipampa, campus uruguaiano, ofício número 23 de 2017, de 31 de agosto de 2017, com a solicitação de oferta de cursos de graduação e pós-graduação em educação na modalidade à distância, através da Universidade Aberta do Brasil, e cursos de formação continuada e aperfeiçoamento aos profissionais da educação básica da rede pública municipal estadual de nosso município. 3. Durante a audiência, professor Marcos Vinícius Morini Querol, diretor da Unipampa, campus Uruguaiana, demonstrou satisfação com a solicitação para oferta de cursos na modalidade à distância e manifestou grande interesse na formalização de parceria com a Administração Pública Municipal de Uruguaiana para a concretização desse objetivo. 4. O professor Marcos Vinícius Morini Querol, diretor da Universidade Federal do Pampa, campus Uruguaiana, ressaltou que a manifestação formal do vereador José Clemente da Silva Corrêa, PSDB, ensejará o encaminhamento de expediente à reitoria da Unipampa para análise da oferta de cursos de graduação e pós-graduação em educação na modalidade à distância em Uruguaiana. 5. A partir das informações e profundo interesse do diretor da Universidade Federal do Pampa, campus Uruguaiana, percebemos que abre-se uma grande e relevante oportunidade na área da educação à distância em nosso município, através da oferta de cursos, graduação, pós-graduação, formação continuada e aperfeiçoamento. 6. Ressaltou-se ao professor Marcos Vinícius Morini Querol, diretor da Universidade Federal do Pampa, campus Uruguaiana, o nosso reconhecimento ao trabalho desenvolvido pela Unipampa em nosso município e sua inestimável contribuição às áreas de ensino, pesquisa e extensão. 7. Entendemos que a oferta de cursos de graduação e pós-graduação na modalidade à distância pela Unipampa, em Uruguaiana, oportunizará que os cidadãos uruguaienses contem com cursos de reconhecida qualidade e gratuitos. 8. Da mesma forma, entendemos que a manifestação formal de interesse e apoio por parte do Executivo Municipal de Uruguaiana a oferta de cursos de graduação e pós-graduação pela Universidade Federal do Pampa e Uruguaiana contribuirá decisivamente para a concretização de uma importante conquista para o município de Uruguaiana. 9. segundo a informação contida no sítio oficial do Ministério da Educação, publicada em 31 de agosto de 2017, os cursos de graduação na modalidade à distância aumentaram 7,2% no Brasil em 2015 e 2016, demonstrando aceitação e reconhecimento por parte da sociedade brasileira em relação à modalidade. 10. Por fim, encaminho em anexo a cópia do ofício número 23 de 2017, de 31 de agosto de 2017, do gabinete do vereador José Clemente da Silva Correia, PSDB. Uruguaiana, 5 de setembro de 2017, José Clemente da Silva Correia, vereador do PSDB.
Peço a palavra, senhor presidente.
A palavra, vereador José Clemente Correia.
Excelentíssimo senhor presidente, vereador Fernando Tarragô, excelentíssimas senhoras vereadoras, senhores vereadores. Eu pedi a leitura na íntegra da nossa indicação ao excelentíssimo senhor prefeito municipal do nosso documento em relação ao pedido que estamos fazendo para que Uruguaiana tenha a possibilidade, de forma gratuita, e essa é a diferença, de que possamos estar atendendo a população em diversos cursos à distância. Esses são ministrados através da UAB, a Universidade Aberta do Brasil, que é um programa do Ministério da Educação. Nós temos esta possibilidade real, outros municípios já fizeram esse expediente, está em pleno funcionamento, e nós buscamos, então, através do professor Marcos Queirol, que é o nosso diretor da Universidade do Pampa, em Uruguaiana, por que buscar o professor? Porque nós vamos precisar de tutores. E a universidade se dispõe para esta finalidade. E o que, que precisamos do município? Nós precisamos que o município passe a nos atender com o espaço físico. E o município dispõe desses espaços. Então, é necessário que o município atenda este pedido, obviamente vai fazer esta relação com a Universidade do Pampa, e nós teremos em Uruguaiana, então, esta possibilidade, esse leque bastante grande, de trazer qualificação de graduação, pós-graduação, aperfeiçoamento aos educadores, inclusive, para que nós possamos ter ainda mais qualidade de ensino aqui no município. Nós verificamos também dados estatísticos, e isso é demonstrado através do Ministério da Educação, dados oficiais nos mostram que em 2006 nós tínhamos 4,2% do ensino à distância. Este era o índice naquele período. Hoje, em 2017, nós já alcançamos 18,6% no Brasil. Então, nós estamos vendo que esta possibilidade é real. Nós temos indicado, inclusive, nesse documento, vejam só nesse parágrafo aqui, consulto a Vossa Senhoria sobre a viabilidade de oferta, por exemplo, de cursos de graduação em Geografia, História, Letras com Português e Espanhol, respectivas literaturas, Matemática, Pedagogia e de especialização em Ensino de Literatura, especialização em Psicopedagogia Institucional, especialização em Educação e Diversidade Cultural e especialização em Educação Ambiental. Nós temos um leque bastante grande e aí não pode haver confusão com aquilo que já é ministrado em Uruguaiana. Estas informações aqui nós pesquisamos para elaborar um documento de cursos e aperfeiçoamento daquilo que nós não temos em Uruguaiana. Como dizia o professor Marcos, a Universidade do Pampa hoje oferece bastante cursos na área de saúde. Aqui a Unopar e outras universidades têm outros cursos que não estes. Então, nós estamos pleiteando junto ao município, e acredito que o prefeito Rony Mello, pelo seu entendimento que tem e a sua boa vontade, tratando-se de educação, basta nós querer, e Uruguaiana estará ofertando cursos superiores gratuitos e de especialização a uma grande parcela da nossa comunidade que precisa e carecemos desse investimento na educação. Muito obrigado, senhor presidente.
Damos continuidade, então, à ordem do dia com a leitura das indicações.
Indicação 244 de 2017, protocolo 867 de 2017 do vereador Mano Gás, que solicita encascalhamento das ruas Antônio Monteiro, Homero Tarragô e Nemésio Fabrício. Indicação 245 de 2017, protocolo 868 de 2017, do vereador Mano Gás, que solicita que seja feita a coleta de lixo no povoado Três Bocas. Indicação também 246 de 2017, protocolo 876 de 2017, da vereadora Josefina Soares, que solicita desentupimento e limpeza de Boca de Lobo na Travessa Eunice Weber. Indicação 247 de 2017, protocolo 875 de 2017, vereadora Josefina Soares, que solicita à Guarda Municipal que realize policiamento no bairro Rui Ramos. Eu gostaria de pedir a palavra, senhor presidente.
Palavra, vereadora Josefina Soares.
Senhor presidente, vereador Fernando Tarragô, demais colegas vereadores, vereadoras, público presente, eu gostaria relataram esse requerimento, porque o pessoal, os moradores ali, não vou dizer que todo mundo veio no gabinete, mas sim, duas pessoas estiveram no gabinete para reclamar a baderna que tem ali na Rui Ramos, e sem deixar as pessoas dormirem, o pessoal está reclamando porque é uma vila assim que não é, tem bastante pessoas idosas que querem descansar mais cedo. Então, o pessoal faz baderna, faz embuchincho e policiamento. Ultimamente, não tem passado policiamento por lá. Então, que a guarda ou a brigada, que deem uma volta por lá, porque é carro de som, é baderna, é buchincho, e o pessoal não descansa, né? À noite, todo mundo quer sossego também, né? Até porque nós temos um horário de descanso, que a partir das 10 horas já é o silêncio. Então, não é assim, onde tem moradores com mais idade, sempre tem que ter um pouco de cuidado, né? Nós temos que... tem gente doente... a cidade está assim, né? Ou é cachorro, quantidade de cachorro, né? Mas as pessoas não respeitam mais o silêncio do próximo, né? Eles não querem saber, eles querem fazer baderna, agorizada. Então nós estamos pedindo para que o executivo tome uma providência, pedindo para o setor competente, né, para que ou a guarda municipal ou que seja a brigada militar. Muito obrigada.
Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador José Clemente Correia.
Obrigado, senhor presidente. Verificando a manifestação da vereadora Josefina Soares e o seu requerimento, não posso aqui, mais uma vez, me ausentar dessa discussão, vereador Eric Lins. Quando nós falamos aqui de perturbação do sossego e incômodo à população, nós não estamos falando de pessoas de bem que usufruem de um direito seu de escutar um som, de ter em seu veículo um som, porque isso é direito das pessoas. Mas nós estamos aqui falando do bagaceiro, daquela pessoa desqualificada que não sabe viver em sociedade, das pessoas que não conhecem os limites. Em outra oportunidade, nós falávamos aqui que às 3 horas da manhã, um bagaceiro com um carro de som parado embaixo de um prédio, onde um cidadão doente ali estava, tinha saído do hospital, e a família implorava para esse cidadão parar de colocar o som. E eu até entendo, porque a droga faz isso, e me permite dizer isso, porque eu vivi e vivo muito tempo disso na rua. Aquela pessoa achava graça do pedido da desgraça daquele cidadão. Então, hoje a gente vê uma manifestação, e quer dizer a Vossa Excelência, vereador Josefina, que ali naquele lugar, no bairro Rui Ramos, e as pessoas que vão nos assistir aqui pela rede social, e alguns aqui talvez saibam, ali tem alguns pontos de tráfego que a polícia monitora, e frequentemente, inclusive, faz prisão de pessoas por ali. E aí surge momentos daquele que a vereadora Zuma citava para mim informalmente, como no fim de semana,
a baderna em determinados clubes da cidade, na frente das casas, urinando nos portões das casas, subindo na grade das casas, chutando o cesto de lixo. Ora, se isso é comportamento de pessoa sadia. Claro que não, vereador Wilson Brito. O que acontece é o desconhecimento do limite na sociedade. E aí entra este bando de bagaceiro, vereador Eric, que na madrugada saem causar problema. E alguns, e bem claro para dizer para ele, este bando de maconheiro, porque se não tem o consumidor da maconha, não tem o traficante. Por isso que eu sou a favor de penalizar severamente o consumidor. Não tem de doente para mim. Doente não anda fumando maconha na rua. Então, estas pessoas que ajudam a fomentar o tráfico, elas podem ter certeza que elas ajudam a fomentar o crime. Porque o crime acontece atrelado à droga. E esse comportamento que a senhora cita ali, vereadora Josefina, é motivado muitas vezes pelo consumo de produtos ilícitos. E aí as pessoas alteram seu comportamento. E isto deve ser severamente punido. E por isso a polícia tem agido severamente. E assim a senhora está requerendo uma ação policial. Muito obrigado, senhor presidente.
Peço a palavra, presidente.
Com a palavra, a vereadora Sulman Sinello.
Bom dia, presidente Fernando Tarragó. Bom dia aos nobres colegas vereadores e vereadoras. Bom dia ao plenário, à imprensa que está presente. Aos amigos que nos acompanham pela live, Facebook, ao vivo, neste momento. Eu quero também corroborar com a fala da vereadora Josefina e do vereador Clemente. A nossa cidade está passando por um momento assim, ó, de fiscalização, acredito. Graças a Deus que não houve uma ocorrência de maiores na frente da minha residência, na 15 de novembro, porque nós pedimos reforço para a Brigada Militar. Né? Então, a Brigada se fez presente ali, tiveram que usar, eu não sei se eu posso assim, referenciar a arma que foi usada, porque eu não conheço calibres, mas eu sei que foi para que não houvesse uma rebelião na frente, na 15 de novembro, ali próximo ao posto Ipiranga. Bem no centro. Naquela quadra e vizinhança, ninguém consegue dormir, ninguém mais tem paz ali, naquele local, nas sextas e os sábados. Né? Então, a gente está pedindo aí providências urgentes, né, para que algo seja feito. Ao menos, não estamos coibindo que venha a ter, né, como o vereador Clemente se reverenciava, que essas pessoas não estamos tirando direitos de ninguém. Mas que os direitos, né, o direito do cidadão, ele tem que ser limitado, né, em relação a essas badernas, brigas. Há 3 anos atrás já houve uma morte, né, um cidadão foi morto a tiros, né, em plena 15 de novembro. E de 3 anos para cá ainda continua a mesma baderna. Então a gente pede aí já... É verdade, o vereador Clemente se reverencia aqui e sabemos que praticamente são os mesmos, as mesmas pessoas fazendo essas atrocidades madrugada, 5, 6 horas da manhã, começando pela 1, é o som alto, agora amenizou um pouco, porque nós pedimos providências para a Secretaria do Meio Ambiente, amenizou um pouco essa função do som alto. Mas as badernas... E as brigas, ao terminar ali da saída do clube, na 15 de novembro, continuam as mesmas. Então, nós pedimos aí providências urgentes para que venham ser feitas ali na 15 de novembro. Eu cedo a parte para os dois vereadores. Vereadora Josefina pediu primeiro. Vereador Clemente?
É bem rápido, vereadora, que eu quero complementar. É o seguinte, o direito das pessoas de ir e vir, mas o meu direito termina quando acaba o direito, começa o direito da outra pessoa. Nós temos na cidade várias e diversas igrejas, só para dar um exemplo, e as igrejas são multadas se o som for altíssimo, porque tem uma medição, decibéis, para que seja medido o som das igrejas. Pois então, os bares também têm que ter um horário determinado também. A pessoa não pode achar que 24 horas, até porque os 24 horas não abrem mais de madrugada, eu acho. Acho que ainda está valendo a lei. Então, não é assim como a gente quer. Mas amanhecem na frente dos bares, amanhecem, a cidade amanhece cheia de copos de plástico, a cidade amanhece suja. É uma baderna, não dá para passar ali, se uma pessoa vai na farmácia, alguma coisa, não tem condições, é um terror. Eu não sou contra a juventude, que esperança, mas tem que ter um horário para que, vamos supor, até meia-noite tu aguenta acordada, mas quem trabalha, tem muita gente que trabalha no final de semana e trabalha domingo, né?
Obrigado pela parte, vereadora. Eu esqueci um ponto apenas que eu queria citar nesta questão. Existem locais que fazem reuniões de público e quero dizer para vocês que muitas vezes a gente constata isso, que não são eles os responsáveis, e sim aquelas pessoas que não participam da festa. Eles não entram em determinados lugares, pegam seu carro, vão para frente desses lugares, colocam um isopor de cerveja que compraram no mercado em cima do carro, no capô do carro, levantam o porta-mala, ligam o som a todo vapor, até cadeira de abrir, carregam e abrem e sentam lá nas calçadas para as borracheiras e para a esculhambação que fazem na noite. Ali, na esquina do posto aqui de combustível da 15 de novembro com Monte Caseiros, aconteceu uma ação policial, mas que milagre que o nosso querido radialista não falou da ação da Polícia Militar de novo. Vai falar sempre, porque a polícia vai agir com rigor onde tiver esse tipo de comportamento. Eu já disse aqui uma vez, Elivelto, e vou repetir, a polícia é a última barreira entre o cidadão de bem e aqueles que praticam o mal. A vereadora Zuma foi testemunha esse final de semana. Ela, como cidadã, na sua residência, com sua família, não aguentava a chinelagem, porque essa é a palavra, para quem está na madrugada, 4h30, 5 horas da manhã, gritando na frente das casas, sem motivo nenhum, de bebedeira, tirando garrafa para cima, urinando no portão das casas, qual é o tratamento que o senhor acha que tem que ter esse cidadão? Tem que pegar das orelhas e tirar dali, porque não tem outra coisa para fazer. Porque uma pessoa de bem, ela não vai este horário para frente da casa de ninguém causar transtorno. E eu vou citar aqui para concluir outro exemplo. Tem um determinado bar na cidade que o cara é trabalhador. O bar dele, as pessoas de bem gostam de ir lá porque se sentem bem. E aí vai aqueles, mano, que não tem nada a ver com o cidadão que tem o seu carro, com o som, que gosta de som porque é um esporte e isso é perfeito. Mas o cara vai lá, para na esquina do outro lado da rua, levanta o porta-mala, liga o som para escutarem lá na antiga Santa Casa e pega um isopor de bebida e bota do lado, não compra uma lata de cerveja do cara. Mas aí as reclamações para o 153 da guarda e para o 190, olha, estão esculhambando aqui no bar do fulano. Mas não é o cara que está esculhambando. São as pessoas essas que não conhecem os limites e os parâmetros da sociedade. Então, fica essa ilustração, às vezes, para as pessoas não entenderem também que estão atrelando ou dando responsabilidade para o bar ou para aonde se faz o evento. Não, muitas vezes não são eles. É o comportamento inadequado de quem sequer entrou nesses lugares aí. Obrigado.
Não havendo mais quem queira comentar a indicação da vereadora Josefina, passamos à continuidade da leitura das indicações.
Indicação 248 de 2017, protocolo 874 de 2017, da vereadora Josefina Soares, que solicita restauração e limpeza da Praça do Trabalhador no bairro Rui Ramos. Também indicação número 249 de 2017, protocolo 873 de 2017, da vereadora Josefina Soares, que solicita que a linha de ônibus número 7, faça trajeto até o aeroporto. Indicação 250/2017, protocolo 878/2017, da vereadora Josefina Soares, que solicita patrulhamento e encascalhamento na rua Hércules Alaor Bom. Indicação 251/2017, protocolo 880/2017, do vereador Wilson Brites, que solicita realização serviços para escoamento da água na rua Homero Tarragó. Também do vereador Wilson Brites, indicação 252/2017, protocolo 881, que solicita a colocação de coletores de lixo em frente à escola Salgado Filho. Indicação 253/2017, protocolo 879/2017, da vereadora Josefina Soares, que solicita reposição de lâmpada na rua Bento Gonçalves. Indicação 254/2017, protocolo 882/2017, do vereador Wilson Brites, que solicita que seja excluída a parada de ônibus em frente à Escolinha Domingos José de Almeida.
Com a palavra, vereador Eric Lins.
Bom dia, presidente. Bom dia, meus colegas. Bom dia, auditório e pessoas que nos assistem. Gostaria de fazer um requerimento verbal, presidente.
Não, eu pensei que tinha pedido para...
comentar.
Wilson Brites, vereador Wilson Brites, quer comentar a indicação dele primeiro.
Seria difícil. E eles param. E né? E gostaria que a gente fosse atendido, né? A gente está, através desse requerimento, é colaborando com o bom andamento das coisas do poder público.
Para requerimento verbal, vereador Eric Lins.
E mais uma vez, bom dia, presidente, bom dia, colegas, auditório e pessoas que nos ouvem. Colegas, há algum tempo nós temos recebido informações da Prefeitura, do Poder Executivo, dizendo que eles visam retomada do estacionamento rotativo. Tá? Eu me inteirei de quais os procedimentos estavam sendo previstos, qual era o formato que eles buscavam. Então, eu cheguei à conclusão de que, sob a minha ótica, não era o melhor formato. O formato previsto era de colocar raspadinhas a serem distribuídas e vendidas também pelo comércio. E, sob a minha ótica, existe um formato mais interessante para a Uruguaiana. Tive reuniões com o prefeito, com o secretário de governo e tive reuniões também com o secretário de trânsito, Irani. Dentro dessas reuniões, eu apresentei o formato que eu creio que seja o mais adequado para a Uruguaiana, dada as especificidades da cidade, que é a grandíssima falta de emprego. O formato que eu propus, ele divide o período de onde o rotativo irá funcionar em dois períodos, tá? Em que haveriam duas equipes. Na verdade, de acordo com o planejamento deles, haverá 43 quadras disponíveis para o rotativo. E essas quadras, existiam algumas ideias em utilizar estagiários, o que traria grandes problemas, porque, na verdade, a venda de tickets não tem nada de nenhum link com o aprendizado. Então, aquilo que eu estou colocando como apresentação, tá, é que haverá um sistema de autorização administrativa. É um vínculo precário, é um vínculo discricionário e não traz nenhum tipo de vínculo trabalhista para o município de Uruguaiana. Essa alternativa de se criar as vagas através de autorização administrativa, veja, é um vínculo ainda mais suave do que os permissionários, os táxis têm, permite que se coloque ou se retire pessoas a seu bel prazer da administração. É um vínculo precário, não gera nenhum tipo de vínculo trabalhista e vai criar mais de 90 empregos automaticamente para a Uruguaiana. Dentro desta ideia de colocar não estagiários e não a venda simplesmente nos pontos de comércio, possibilita que uma cidade que já sofre profundamente pelas distâncias da capital possa utilizar o seu parque como uma forma indireta de geração de renda. Criaria-se, através das autorizações administrativas, um vínculo precário e discricionário, mais de 90 empregos de forma automática. Sugerido para o secretário, o pagamento ele é vendido, as pessoas vão comprar os tickets dentro da secretaria e vão vender os tickets a um preço específico. Tá, a pessoa bota do seu próprio dinheiro. Esse formato foi submetido ao IGAN, que confirmou a legalidade e a viabilidade desse sistema. Apresentei o relatório do IGAN, apresentei as minhas propostas ao secretário, ao prefeito, e eles gostaram bastante. E aqui eu apresento como indicação de maneira formal.
Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador José Clemente Corrêa.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, na linha do requerimento do verbal do vereador Eric, eu quero fazer a manifestação dizendo o seguinte. Me dirijo a Vossa Excelência, vereador Carlos Delgado, como líder do governo e a bancada do governo. Eu estive com o prefeito na sexta-feira, à tarde, e entreguei a ele as minutas dos projetos de lei do estacionamento rotativo em Uruguaiana e do Fundo Municipal de Trânsito. E me causou, não surpresa, mas eu verifiquei uma manifestação mesmo que de forma muito, uma manifestação em contrariedade, parece, à minha presença. Mas eu quero dizer aqui que eu não devo satisfação nenhuma para ninguém dos meus atos como vereador.
no sentido de produção de legislação. Isto é atribuição própria de um legislador, de um vereador. Se eu fiz os projetos de lei, vou dizer para o senhor sabe, porque a sua incompetência não proporcionou que o senhor tivesse feito. Então, eu fiz a pedido, inclusive. Eu elaborei. Quem tornou sem efeito aquela legislação anterior do rotativo fui eu, porque era ilegal. Porque vedava, inclusive, penalizar o cidadão da maneira que estavam penalizando. Esta legislação que foi apresentada agora lá, ela traz todos os requisitos e os embasamentos legais para que não ocorra aquilo, vereador Eric. Porque o que estava virado aí no centro da cidade era a indústria da multa e penalizavam o cidadão perdendo carteira, e esta não é a finalidade. A finalidade é nós proporcionarmos vagas. O Fundo Municipal de Trânsito está atrelado ao artigo 320 da Lei 9.503, que é o Código de Trânsito, à Resolução 191, à Resolução 660 e outras deliberações do Conselho Nacional de Trânsito. Veda-se algumas práticas pela Resolução 45 do CONTRAN, do Conselho Estadual de Trânsito, do CETRAN, me desculpe. Para que nós possamos passar a conversar sobre o assunto, é preciso que o senhor me procure e a gente converse. Agora, se o senhor quer fazer debate de trânsito, o senhor tem que estudar. Porque se o senhor não estudar, o senhor não vai conseguir falar comigo sobre legislação de trânsito. Porque eu estudei para isso. Então, quando a gente se sente ofendido, é porque talvez a sua capacidade não permitiu que o senhor ocupasse o espaço. Então, eu fiz e eu irei atender sempre, quando for de interesse público. O meu papel de legislador me faculta isso. Eu fiz as minutas e não enviei via indicação porque eu não quis, para não dizerem que seria eu o dono de tudo. Eu apenas levei ali do outro lado da rua, conversei com o prefeito e entreguei para ele as minutas. Levei meu pendrive e entreguei para o secretário de governo que copiasse no meu pendrive os projetos para que ele encaminhasse para cá. Vou concluir aqui, presidente, e dizer, vereador Eric, e eu lhe concedo a parte, só dizendo o seguinte, eu só tenho uma preocupação com este modelo, que é, primeiro, a ausência das pessoas. Elas compram para elas esses tickets, vamos usar o nome assim, e depois elas não aparecem para comercializar. E o segundo momento, a outra minha preocupação, é de que elas venham usar isso como barganha e inflacionar isso. É apenas algumas considerações, isso é, obviamente é fruto de discussão. Mas fique à vontade com a parte. Muito obrigado.
Muito obrigado pela sua parte, vereador Clemente. Primeiro, lhe dizer que o senhor tem completa razão quanto à finalidade última do sistema rotativo, é gerar as vagas, e não uma indústria de multas, como a gente vê por aí. Na verdade, a distorção dos objetos do poder público é algo que nós temos visto com muita constância. Tá? E é bom que as minutas que o senhor, Vossa Excelência, tem apresentado contemple exatamente a rotatividade e não a utilização disso para gerar uma renda distorcida para o município. Né? Quanto à minuta do fundo, fico muito feliz, especialmente pelo fato de que a criação do fundo vai permitir e, na verdade, vai restringir a utilização desses recursos para exatamente a instrumentalização do sistema de trânsito. Existem limitadores específicos, tu vai transformar isso numa verba vinculada, e isso é muito bom, porque nós vamos poder melhorar o sistema como um todo. E só completando a explicação, né? As pessoas que serão os autorizados administrativos, que são uma modalidade muito suave de vínculo com a administração pública, essa pessoa comprará do seu próprio dinheiro os talões a um preço específico e venderá por outro preço específico tabelado. E veja bem, vai ser, na verdade, o inflacionamento, nós podemos discutir isso tranquilamente, mas eu não creio que haverá nenhuma condição de ter inflação, né, porque o valor do ticket estará marcado no próprio ticket. Então, eles não poderão vender por preço superior. Ainda porque se alguém tentar fazer isso, ele vai ser simplesmente retirada a autorização automaticamente. Né? O tempo de validade provavelmente não ultrapassará 2 horas. Isso vai ser determinado pela própria administração. Na verdade, a minha indicação ela se restringe especificamente ao formato de vínculo, que é a autorização administrativa, e também ao tempo que eles estarão disponíveis, porque isso vai gerar automaticamente mais de 90 empregos para a Uruguaiana. Assim. Tá? Muito obrigado.
Com a palavra, vereador Carlos Delgado.
Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores, o público que nos acompanha nessa manhã. Dentro do seu encaminhamento, vereador, também me surgiram algumas dúvidas, justamente no mesmo sentido do vereador Clemente, se a melhor maneira não seria se compartilhar essas pessoas em outros locais, para que não houvesse justamente, em algum momento, essas pessoas não estarem presentes ali e tu tenha que comprar e aquela pessoa não está ali para te vender, sendo que num ponto comercial ali obrigatoriamente vai estar aberto. E outra questão também, essa outra preocupação também de ser vendido, mas e quem é que faria o controle, a fiscalização do tempo, né, permitido?
Passa, por favor. Explicando os questionamentos do vereador Carlos Delgado, tá. Esse sistema ele não é um sistema único daqui. Na verdade, a venda de tickets ele é utilizado em todos os municípios, em Alegrete, São Borja, no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, inclusive, é desta forma, venda de tickets direto, marcado simplesmente com a caneta o horário de entrada. Quanto à preocupação das pessoas não estarem presentes, é exatamente por isso que nós estamos falando de 90 e poucos e não de 86, como seria esperado. Se fosse simplesmente botar 2 equipes, seria 43 vezes 2, 86. Mas haverá sempre um percentual extra que são exatamente desses que eventualmente são faltosos. Tá? Quando houver alguém faltoso, simplesmente o cidadão não vai poder ser penalizado. Né? Na verdade, foi uma falha do autorizado de não estar ali, e isso vai ser apurado pela fiscalização que será efetivada pela própria Secretaria de Trânsito, que obviamente vai ter que ter uma pessoa ou duas responsáveis, provavelmente duas, uma para cada turno, como responsável para verificação dessas pessoas que estão nos locais. Na verdade, a grande vantagem é que você não tem gastos. Na verdade, os gastos são muito menores por causa dos talões, são simples papel. Você não tem vínculos trabalhistas, você não tem vínculos sequer com estagiários e não teria o problema que é a falta de correlação entre o aprendizado e as pessoas. A preocupação de não ter alguém ali, ele vai ser absolutamente solucionado pelas pessoas extras que estarão sempre à disposição, ainda porque isso é uma regra da própria autorização. E será solucionado também pela questão de que nenhum deles vai ser prejudicado pelo fato de não ter alguém ali. Na verdade, quando chegar o autorizado, vai perceber que não estava ali antes do horário específico, e essas pessoas não são punidas, a não ser que ultrapassem os respectivos horários. Ainda porque existe a possibilidade de simplesmente se colocar a cobrança, e a cobrança pode ser feita a posteriori, não necessariamente de forma preliminar. Teve mais algum questionamento?
Não, eu agradeço a explicação. Eu confesso que eu não sei, não tenho a melhor saída, a melhor maneira para ser aplicado, né? Mas eu vejo que é uma necessidade que nós precisamos desenvolver e aplicar no nosso município, Clemente. Não sei se essa é a melhor saída, mas parece ser bem interessante. Obrigado.
Para requerimento verbal, vereador Josefina Soares.
Senhor presidente, demais colegas vereadores, vereadoras, público presente, imprensa, o pessoal da live. Essa semana passada, rolou um vídeo no Face, não sei se os colegas viram, na Praça Tubino, a pracinha Tubino ali da Duque de Caxias com a Prado Lima. Inclusive, quem deu o nome da pracinha fui eu, né? Do Tubino. Nome de Tubino. Em homenagem ao poeta Tubino. E às 11 horas da manhã, um casal fazendo sexo. 11 horas da manhã. Eu acho que as praças não foram feitas para isso. Foram feitas para as crianças. Estavam a mãe chegando, estavam a mãe chegando para levar a criança, e quando ela vê, está no Face. Uma falta de respeito, eu acho. Então, eu estou pedindo, meu requerimento é que tenha monitoramento na praça aquela ali, ou se puder, nas outras praças, mas é de dia, as pessoas não estão respeitando mais nem sequer uma praça que foi feita para as crianças. Quando chega a esse estágio de falta de respeito com o cidadão, mas aonde que estão os direitos das pessoas? Um casal em plena manhã, 11 horas da manhã, tendo relação sexual ali, na hora que a mãe está chegando com a criança. E eu estou pedindo a limpeza e também monitoramento, então, da pracinha, então, nessa pracinha aí. Se tiver mais alguma que estão usando também para motel, né? Então, que a prefeitura dê uma revisada e colocar monitoramento ali na praça. Ou então fiscalizar, né? Porque é uma vergonha. Isso aí passou dos limites. Passou dos limites, né? E ainda passaram o vídeo no Face como se fosse uma maravilha, mas aquilo ali é um terror. A que ponto nós chegamos a levar os netos, os filhos pequenos para uma praça onde 11 horas da manhã tem um casal tendo relação sexual. Isso é um absurdo, é uma vergonha. Muito obrigada.
Eu solicitaria aos senhores vereadores que, quando pedissem a palavra, para que não haja problema de eu não enxergar, que peçam no microfone aceso.
Solicito a palavra para discutir o requerimento verbal, vereador.
Com a palavra, vereador Wilson Brites.
Vereador Cabrito, obrigada pela parte. Eu acho que isso é caso de polícia. Tem que chamar a polícia, tem que prender na hora. Tem que prender na hora. Um tipo de gente vai para a polícia e botar no jornal, colocar na imprensa. Como é que as pessoas não vão respeitar mais uma praça onde foi feita uma praça para... Ali, inclusive, era um local de uma casa velha, antiga, que foi demolida, foi tirada, né? Porque ali rolava droga, rolava tudo que faziam ali também. Tiraram e fizeram uma praça de recreação para as crianças. para as crianças, e aí vai um casal ali, 11 horas da manhã, é casa de polícia. A polícia tem que prender, tem que levar para a delegacia, tem que dar explicação por que aquele local. Por quê? Não tem casa, não tem motel, não tem lugar. Tem que existir respeito. Então, não, nós não vamos mais sair, com nossos netos, nossos filhos, porque aqui na Praça do Centro, qualquer dia, vai ter também. Não, eu não concordo. Plenamente não concordo. Obrigada.
As indicações lidas nessa manhã estão em votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Os contrários, se manifestem. Não havendo manifestação em contrário, as indicações estão aprovadas. Passamos à leitura das moções.
Moção 98 de 2017, protocolo 864 de 2017, do vereador Rafael Alves. Congratulações pelo aniversário da Escola Getúlio Vargas. Moção 99 de 2017, protocolo 871 de 2017, da vereadora Josefina Soares. Congratulações ao jogador da Luba, Luiz Ernesto Doval de Menezes, convocado para jogar na Seleção Gaúcha Sub-15 de basquete. E eu gostaria de pedir a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Josefina Soares.
Só para comentar rapidamente a moção, esse rapaz é filho de uruguaiana, tem 14 anos e já está jogando, foi convocado, foi chamado para jogar no período de 2018 a 2021. Então, eu quero cumprimentar principalmente a família, né, a família do jogador, o Luiz Ernesto Doval de Menezes, que foi convocado para jogar na Seleção Gaúcha Sub-15 de basquete. E ele foi honrar, ele está honrando Uruguaiana, né? Ele foi escolhido com 14 anos. Então, para nós, para Uruguaiana, é um prazer ter um jovem, já um orgulho para Uruguaiana ter um jovem com 14 anos já saindo de Uruguaiana, sendo convocado para jogar, então, na Seleção Gaúcha Sub-15 de basquete.
As moções, então, estão em votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão, contrário, se manifeste. Não havendo manifestação em contrária, as moções estão aprovadas. Passamos aos projetos. Segunda discussão e segunda votação, projeto de lei ordinária 71 de 2017, protocolo 632 de 2017, do Legislativo, Poder Executivo. Institui o Plano Plurianual do município de Uruguaiana, Rio Grande do Sul, para o período de 2018 a 2021. Já foram lidos pareceres, consulto se há necessidade de leitura novamente dos pareceres. Com a concordância de que não sejam lidos, passamos ao período de discussão do Plano Plurianual. Não havendo quem queira discutir, né, devido ter sido já muito debatido, né, com audiências e o plano plurianual, passamos então ao período de votação. Encaminhamento de votação, vereador José Clemente Correia.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, faço uso do espaço, senhor presidente, apenas para que as senhoras e senhores vereadores lembrem. E como fui relator ainda do projeto de lei do PPA, essas discussões de vários aspectos e situações que se envolveu o plano plurianual, eu quero ressaltar aqui que em nosso relatório consta, inclusive, as ressalvas em relação a algumas questões em relação ao executivo. E conversei isso, falei... E aqui está o líder do governo, e o vereador Elton, que já em outra oportunidade já salientou isso, é necessário que se chame a atenção, e isto, obviamente, para o prefeito serve como respaldo, inclusive, que muitas coisas às vezes não chegam ao conhecimento do prefeito, talvez. Nós estamos até este momento aqui sem uma das atas que faz parte deste projeto. Agora, sim, mas
está relacionado ao orçamento do município, não está? Então, a assessoria da comissão me informa de que esses documentos serão juntados. Obviamente, exato. Mas o que a gente quer chamar atenção é o seguinte, ó, o processo legislativo não se dá desta maneira. Não se dá desta forma. E nós aqui somos companheiros, sim, somos parceiros, somos parceiros. Só que é preciso que a gente se atente, e isto serve de um alerta, para que a gente tenha conversado sobre algumas propostas, alguns encaminhamentos. É necessário que a administração verifique, junto ao setor, à secretaria, se realmente o encaminhamento está da maneira que deve ser encaminhado. Nós estamos há vários dias falando disto e agora aqui vai a votação este parecer, este projeto, mas a gente sempre está chamando atenção para a falta de um documento ou outro. Então, eu estou fazendo essa manifestação porque fiz na comissão. E o nosso posicionamento ele é muito claro em relação a isso. Nós precisamos caminhar, sim, e para frente. Mas também precisamos sempre observar um preceito constitucional, que é a legalidade. E isto, sem isto, inclusive, a administração ela não funciona. Então, o nosso caminhamento, senhor presidente, nós vamos aprovar a proposta, mas, como disse, as ressalvas estão contidas nos pareceres. Muito obrigado.
Não havendo mais quem queira fazer encaminhamento de votação, passamos à votação propriamente dita. Aqueles que concordam, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Não havendo manifestação em contrário, então, o projeto de lei ordinária 71/2017, protocolo 632/2017 do Legislativo, do Poder Executivo, que institui o Plano Plurianual do Município de Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, para o período de 2018 a 2021, está aprovado. Passamos à primeira discussão e primeira votação do Projeto de Lei Ordinária 79/2017, protocolo 632/2017 Legislativo, do Poder Executivo, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2018 e dá outras providências, ou seja, a LDO de 2018. Leitura dos pareceres.
Comissão de Finanças e Orçamento. Relatório. Importa destacar que a iniciativa para deflagrar o processo legislativo pertence ao Executivo Municipal nos termos do artigo 165.1 e parágrafo 1º da Constituição Federal de 1988. Nesse sentido, tem a LDO papel fundamental nas ações governamentais, pois sua composição está lastreada no que for cabível na plataforma do governo, com o intuito de buscar a satisfação da coletividade de modo organizado e, principalmente, de forma planejada. Nos anexos que tratam das metas e ações da LDO, destacam-se as informações consideradas relevantes e previstas no Manual da Despesa Nacional, Portaria Conjunta STN/SOF, número 3, de 2008, para constarem nos projetos que orientarão a elaboração dos orçamentos. Desculpe. Assim, os programas são instrumentos de organização da atuação governamental que articula um conjunto de ações que concorrem para a governamental concretização de um objetivo comum pré-estabelecido, mensurado por indicadores instituídos nos planos visando a solução de um problema ou ao atendimento de determinada necessidade ou demanda da sociedade. Salienta-se que ele é o elo de compatibilização com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual. Já as ações são os movimentos que o gestor realizará para alcançar o objetivo de um programa. Salienta-se que as ações são concretas e os programas abstratos. No entanto, se faz necessária a observação de aspectos referentes ao presente projeto em questão, conforme seguem os itens. 1. No aspecto formal, é importante que seja observada a Lei Complementar número 95 de 98 e, paralelamente, as sugestões expressas no Manual de Redação da Presidência da República, quanto à base legal utilizada no caput do artigo 10, esta deverá ser alterada, devendo passar de inciso 1, 2 e parágrafo único do artigo 24 da Lei nº 8.666, de 1933, para inciso 1 e 2 do artigo 24 da Lei nº 8.666, de 1933. Na redação do inciso 3 do artigo 22 e no inciso 2 do artigo 30, deverão ser corrigidas as grafias das seguintes expressões, devendo passar, respectivamente, de 12% ao ano para 12% ao ano e 10% para 10%, 10% em atendimento ao artigo 11.2F da Lei Complementar número 95 de 1998. Deverá ser excluída a linha C do inciso 3º, artigo 22, pois a mesma matéria já consta na linha B do mesmo inciso e artigo. 2. A iniciativa para deflagrar o processo legislativo está corretamente exercida, pertence ao Executivo Municipal a competência privativa para iniciar o processo nos termos do artigo 165, 2, parágrafo 2º da Constituição Federal de 88. Francisco Glauber Lima Mota apresenta que a Lei de Diretrizes Orçamentárias tem por objetivos 1.3.2-Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO. A Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO, que é anual, como a Lei de Orçamento, de acordo com o parágrafo A, parágrafo 2º do artigo 164 da Constituição Federal, deverá compreender as metas e prioridade da administração pública federal, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente, orientar e elaboração da lei orçamentária anual, dispor sobre as alterações na legislação tributária e estabelecer a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. No que tange à materialidade, se faz necessária algumas considerações de ordem técnica. Sugere-se que os parágrafos 1º e 2º do artigo 7º sejam alterados, além de ser incluído ao dispositivo O, parágrafo 3º, a fim de ajustar a previsão quanto à elaboração do quadro de detalhamento da despesa QDD pelos órgãos municipais, sendo que é este demonstrativo que deverá constar os desdobramentos das modalidades de aplicações criadas conforme redação abaixo. Artigo 7º, parágrafo 1º, os poderes discriminarão por atos próprios através do quadro de detalhamento da despesa QDD, os elementos e respectivos desdobramentos. Parágrafo 2º, O, QDD, e as vinculações orçamentárias, destinação e fonte de recursos poderão ser alteradas por ato dos poderes para atendimento das necessidades de execução orçamentária. Parágrafo 3º, o Poder Executivo e o Poder Legislativo editarão decreto e resolução, respectivamente, em até 30 dias da promulgação da lei do orçamento ou antes do início do exercício, estabelecendo o quadro de detalhamento da despesa QDD, que discriminará a classificação da despesa até o nível de elemento ou desdobramento. Nesta mesma linha, indica-se, devido a esses ajustes proposto, que seja excluído do parágrafo 4º do artigo 8º, pois sua matéria deveria ser tratada junto ao artigo 7º, por serem matérias correlatas. Indica-se que no parágrafo único do artigo 9º seja alterado de forma a definir pontualmente será o período em que a reserva de contingência poderá ser utilizada a fim de que a mesma alcance os seus propósitos de criação. Parágrafo único. A partir do dia 15 do mês de dezembro de 2018, a reserva de contingência poderá ser utilizada livremente como fonte de recursos para abertura de créditos adicionais. Quanto ao parágrafo 2º do artigo 13, sugere-se a sua exclusão, pois até o momento o Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, TSE Rio Grande do Sul, não vem aceitando de forma pacífica a operacionalização do Fundo Especial do Legislativo, o que condiciona recomendar, por prudência, que seja excluído esse item a fim de evitar possíveis apontamentos ao gestor do Legislativo. Em relação à transferência de recursos à iniciativa privada, de que trata o artigo 21, verificou-se que não fora observada as disposições da Lei nº 13.019, de 2014, onde estas se atingem a todas as relações entre municípios e entidades não governamentais, assim como objetivo das subvenções sociais é a colaboração mútua com serviços postos à disposição. Logo, submetem-se às regras da nova lei em sua integralidade. Ao analisar os critérios apresentados para os auxílios e contribuições, verificou-se que nestes também forma misturados os dispositivos que se enquadraram na nova lei, porém, auxílios e contribuições que não sejam a sindicatos ou associações de servidores, a entidades que tencionem apenas subsidiar a manutenção da entidade ou ainda sem qualquer prestação de serviços em contrapartida. Continuo a seguir os requisitos do artigo 26 da Lei Complementar número 101 de 2000, ou seja, lei específica com previsão expressa que a excepcione da Lei número 13.019 de 2014. Desta forma, a fim de auxiliar, segue abaixo sugestão para tratar do assunto e substituir o artigo 21. Artigo 20. O repasse de recursos para outros entes deverá possuir autorização legislativa e convênio. Artigo 20. O município poderá efetuar transferências financeiras autorizadas em lei específica, conforme preconiza a Constituição da República no seu artigo 167, 8º, a entidades da administração indireta até os limites necessários à manutenção das entidades ou investimentos previstos e que não haja suficiente disponibilidade financeira, respeitados os limites orçamentários das entidades. Artigo 20. A lei orçamentária reservará recursos para transferência financeira a consórcios públicos que fizer parte em conformidade com o respectivo contrato de rateio. Artigo 20. A transferência de recursos a título de subvenções sociais ocorrerá de acordo com o imposto pela Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014. Artigo 20. Somente será autorizada a transferência de recursos a título de auxílios ou contribuições a entidades privadas ou a pessoas físicas, se observada as seguintes condições. Primeiro, declaração de funcionamento regular pelo período mínimo de 6 meses. 2. Plano de aplicação dos recursos solicitados. 3. Comprovação que a entidade não visa lucro e que os resultados são investidos para atender suas finalidades. 4. Comprovação de que os cargos de direção não são remunerados. 5. Balanço e demonstrações contábeis do último exercício. 6. Comprovação de regularidade para com a Fazenda Municipal, a Previdência Social e o Fundo de Garantia. Parágrafo 1º. Em caso de entidade beneficente de assistência social, educação ou saúde, nos termos da Lei nº 12.101, de 27 de novembro de 2009, exigir-se a referida certificação. Parágrafo 2º. Em caso de pessoa física, o pedido deverá conter exclusivamente o plano de aplicação com a motivação do pedido, documento de identidade e CPF do solicitante. Parágrafo 3º. Ocorrendo o deferimento por parte do Executivo, esse solicitará, através de projeto de lei, com autorização formal ao Legislativo. Cabe destacar que a autorização constante no parágrafo 3º do artigo 23, para ter validade, deverá ocorrer através da Lei Orçamentária Anual, LOA, e não na LDO, conforme orienta o parágrafo 8º, artigo 165 da Constituição Federal. Quanto ao artigo 27 e anexo 6º, referido que tratam da criação de despesas relativas a pessoal, não se observa a existência de previsão específica para a criação de cargos e nomeações, isto é, quais os cargos serão criados e nomeados no exercício seguinte. Logo, não atendendo o parágrafo 1º do artigo 169 da Constituição Federal de 1988 e também na alínea B10 do artigo 154 da Constituição Estadual. Sugere-se, por o acaso, emenda no que tange à criação de cargos do Legislativo, se estiver no planejamento do Legislativo a criação de cargos, funções, no presente artigo ou anexo 6º, todavia, no que diz respeito ao planejamento do Executivo, não cabe emenda. Sugere-se que lhe seja oportunizado a retificação do referido artigo, fazendo constarem quais e quantos são os cargos previstos para a criação, aumento no exercício de 2018, ou apresentado no anexo referente ao planejamento de pessoal com a previsão dos novos cargos. 3º, já quanto à materialidade dos anexos apresentados, se faz necessário algumas considerações de ordem técnica. Ressalta-se que os anexos citados abaixo não foram enviados para análise, cabendo ao Poder Legislativo verificar sua existência sob pena de tornar o projeto inviável.
Vou passar para a Zumba. Memória e metodologia de cálculo do resultado primário e nominal. Artigo 4º, parágrafo 2º, inciso 2, da Lei Complementar número 101, de 2000. Metas fiscais atuais comparadas com as fixadas nos 3 exercícios anteriores. Artigo 4º, parágrafo 2º, inciso 2º, da Lei Complementar número 101, de 2000. Avaliação de situação financeira e atuarial no regime próprio de previdência dos servidores públicos. Artigo 4º, parágrafo 2º, do inciso 4º, alínea A da Lei Complementar número 101, de 2000. E, margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter contínuo. Artigo 4º, parágrafo 2º, inciso 5 da Lei Complementar 101, de 2000. Os anexos das metas fiscais, avaliação do cumprimento das metas fiscais do exercício anterior, deverão ser revistos, pois as colunas relacionadas aos dados do PIB estão zeradas, estando assim um desacordo com os novos modelos impostos pela portaria STN número 495, de 6 de junho de 2017, 8ª edição manual de demonstrativos fiscais. Igualmente, se faz oportuno lembrar que este projeto de lei deve estar acompanhado das atas dos conselhos municipais, somente os deliberativos referente aos programas dos seus respectivos fundos municipais, sem conformidades do artigo 36 da Lei nº 8.080, de 1990, para a saúde. Artigo 24, parágrafo 9º da Lei nº 11.494, de 2017, para a educação. E artigo 84 da Resolução do CNAS nº 33, de 2012, para assistência social. Ainda deve constar a comprovação da realização das audiências públicas decorrentes da obrigatoriedade da sua realização na elaboração da LDO, como expressa a Lei Complementar número 101, de 2000, do artigo 48, parágrafo único, e no artigo 44 da Lei número 10.257, de 2001. Destaca-se que a não realização de audiência pública no Poder Executivo, além de impedir a participação popular durante o processo de elaboração, impede a Câmara de aprovar a LDO nos termos do artigo 44 da Lei número 10.257, Estatutos das Cidades, bem como a LRF, número 101, artigo 48, parágrafo único. Assim, deverá ser encaminhada a comprovação ata ou outro documento hábil na realização da audiência pública e a participação popular. Inciso 4. Por fim, nos termos do artigo 166, parágrafo 5º da Constituição Federal, recomenda-se que fique oportunizado do Executivo as adequações e esclarecimento e assim que ofereça a retificação e ou complementação como condição do prosseguimento na Comissão de Finanças e Orçamentos. Ressalta-se que em 5 de setembro de 2017, conforme ofício 287 de 2017 da GAPRE, encaminhado pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal Rony Peterson Coupo Melo, em resposta ao ofício 328/2017 desta Casa Legislativa, que oportunizou as adequações e esclarecimentos anteriormente mencionados até a data de 4 de setembro de 2017 ao Executivo, no sentido de que realize as retificações ou complementações relativas ao projeto de lei 079 de 2017, que trata sobre a LDO 2018 como condição para o prosseguimento da análise do mesmo na Comissão de Finanças e Orçamentos. E no referido ofício do Executivo, foi informado que o expediente solicitado por direcionado aos setores competentes para que ocorram as adequações apontadas e para que tais adequações sejam subsidiadas com a devida formalidade legal, bem como para instruir os anexos requeridos no sentido assim. O Executivo solicitou, pelos motivos acima elencados, dilatação no prazo até a data de 8 de setembro de 2017, para que as retificações ou complementações sejam enviadas ao Poder Legislativo.
Ressalta-se que, em 11 de setembro de 2017, foi recebido do Executivo ofício número 074 de 2017, CEPLAN, de 6 de setembro de 2017, protocolado nesta casa sobre o número 1065 ADM de 2017, em resposta ao ofício número 328 de 2017, deste Poder Legislativo, o qual encaminhou o projeto de lei número 079 de 2017, que trata sobre a LDO de 2018, com os ajustes propostos pelo Poder Legislativo, no ofício supracitado, conforme considerações elencadas nos itens 1 a 11 do ofício número 074 de 2017, enviado a esta Casa pelo Poder Executivo, o qual passa a ser parte integrante, ficando anexado junto ao projeto de lei que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2018, que tramita na Comissão de Finanças e Orçamento desse Poder Legislativo. Outro sim, deixa-se claro que o item 10 do ofício do Executivo, acima mencionado, que trata sobre as solicitações da Comissão de Finanças e Orçamento no que diz respeito ao envio das atas dos conselhos municipais que não constavam no processo enviado anteriormente. O referido item 10 menciona que seguem em anexo as atas de análise do projeto de lei que trata sobre a LDO de 2018 pelos conselhos municipais que finalizaram a avaliação. Sendo assim, este relator esclarece que até o presente momento, a ata enviada junto à resposta requerida pelo Poder Legislativo diz respeito apenas ao Conselho Municipal de Saúde de Uruguaiana. Ata número 175, de 30 de agosto de 2017, a qual contém 4 páginas, rubricadas e assinadas pelos membros do referido Conselho, sendo que o Executivo informou na reunião da comissão que as demais atas dos conselhos ainda não enviadas serão encaminhadas impreterivelmente na data de 12 de 9 de 2017, terça-feira, a esta Casa Legislativa, quando ocorrerá a apreciação no plenário do projeto de lei que trata sobre a LDO de 2018, em primeiro turno de discussão e votação, sendo esta condição imposta pela comissão para que o referido projeto de lei seja apreciado. Foram apresentadas e protocoladas as seguintes emendas pelos vereadores. Vereador Wilson José Brites Borges encaminhou as emendas números 9, 10, 11, 12 e 13 ao PPA de 2018-2021, protocoladas respectivamente sobre os números 718, 719, 720, 721 e 722 de 2017. Emenda número 9, cria o programa Conselho Tutelar do Idoso, Justificativa. A presente emenda visa adotar medidas mais consistentes e eficazes para enfrentar o problema da violência contra os idosos na cidade de Uruguaiana. A presente emenda foi acatada, considerando que visa a um atendimento que se faz necessário e diferenciado. Servirá como fonte de recursos a supressão de verbas do programa 260, subfunção 122, atividade 894, manutenção da Secretaria de Governo. Valores de R$12.000 ao ano, semelhante ao disponibilizado para o Conselho Tutelar. Emenda número 10, criatividade ao programa permanência regular dos alunos nas escolas da rede municipal de ensino. Programa 612, subfunção 365, atividade 26. Justificativa. A presente emenda visa acrescentar atividade e cria na rede municipal de ensino o programa Merenda nas Férias para os alunos da educação infantil. A presente emenda foi acatada, considerando que busca proporcionar aos alunos de baixa renda o fornecimento de, no mínimo, uma refeição diária durante todo o ano. A presente emenda não faz alteração nos valores já destinados no programa citado acima. Somente deverá haver a distribuição de valor necessário dentro do próprio programa para a realização desta ação. Emenda número 11. Criatividade ao programa permanência regular dos alunos nas escolas da rede municipal de ensino. Programa 612, subfunção 361, atividade 27. Justificativa. A presente emenda visa acrescentar a atividade e criar na rede municipal de ensino o programa Merenda nas Férias para os alunos do ensino fundamental. A presente emenda foi acatada, considerando que busca proporcionar aos alunos de baixa renda o fornecimento de, no mínimo, uma refeição diária durante todo o ano. A presente emenda não faz alteração nos valores já destinados no programa citado acima. Somente deverá haver a distribuição de valor necessário dentro do próprio programa para a realização desta ação. Emenda número 12, que cria atividade ao programa Garantia de Educação de Qualidade nas Escolas da Rede Municipal. Programa 613, subfunção 365, atividade 52. Justificativa. A presente emenda visa acrescentar a disponibilização e inclusão de conceitos de empreendedorismo na rede municipal de ensino para os alunos da educação infantil. A presente emenda foi acatada, considerando que busca proporcionar aos alunos conceitos e noções de empreendedorismo de forma a auxiliar na capacitação e futuro desses jovens. A presente iniciativa poderá ser realizada através de parcerias e não faz alteração nos valores já destinados no programa citado acima. Somente deverá haver a distribuição de valor necessário dentro do próprio programa para a realização desta ação. Emenda número 13, criatividade ao programa Garantia de Educação de Qualidade nas Escolas da Rede Municipal. Programa 613, subfunção 361, atividade 53. Justificativa. A presente emenda visa acrescentar a disponibilização e inclusão de conceitos de empreendedorismo na rede municipal de ensino para os alunos do ensino fundamental. A presente emenda foi acatada, considerando que busca proporcionar aos alunos conceitos e noções de empreendedorismo de forma a auxiliar na capacitação e futuro desses jovens. A presente iniciativa poderá ser realizada através de parcerias e não faz alteração nos valores já destinados no programa citado acima. Somente deverá haver a distribuição de valor necessário dentro do próprio programa para a realização desta ação. Vereador José Clemente da Silva Correia encaminhou as emendas números 14, 15 e 16 ao PPA 2018-2021, protocolada respectivamente sobre os números 723, 724 e 725 de 2017. Emenda número 14, cria atividade ao programa modernização e manutenção da Secretaria de Segurança, Trânsito, Transporte e Mobilidade Urbana. Programa 2201, subfunção 183, atividade 82. Justificativa. A presente emenda visa dar condições de atendimento à legislação de trânsito na área de educação da comunidade e capacitação técnica, elaborando materiais diversos pertinentes ao assunto e proporcionando participação em cursos específicos. E, uma vez, a emenda não faz alteração nos valores já destinados no programa citado acima, somente deverá haver a distribuição de valor necessário dentro do próprio programa para a realização desta ação. A presente emenda foi acatada, considerando que busca proporcionar aos diversos agentes da área de segurança, trânsito, atualização e aperfeiçoamento técnico profissional. Emenda número 15, cria atividade ao programa Infraestrutura Esportiva, Desporto de Rendimento Comum, Educação e Lazer, Programa 2302, subfunção 812, atividade 116. Justificativa. A presente emenda visa implantar ações para desenvolvimento de eventos artísticos e culturais da cultura gaúcha. A presente emenda foi acatada, considerando que tais atividades proporcionam a inclusão social através de manifestações artísticas diversas, seja música, dança, canto e demais atividades de valorização já da nossa cultura, e uma vez que a emenda não faz alteração nos valores já destinados no programa citado acima, somente deverá haver a distribuição de valor necessário dentro do próprio programa para a realização desta ação. Emenda número 16. Criatividade ao programa Desporto Comunitário. Programa 2303, subfunção 812, atividade 117. Justificativa. A presente emenda visa o incentivo à participação da comunidade através do esporte e fomento ao esporte amador. E uma vez que a emenda não faz alteração nos valores já destinados no programa citado acima, somente deverá haver a distribuição de valor necessário dentro do próprio programa para a realização desta ação. A presente emenda foi acatada, considerando que o incentivo à prática esportiva contribui com a saúde pública, oportunizando acesso às atividades de lazer e diversão com atividades voltadas ao esporte amador. Em conclusão, opina-se pela viabilidade técnica do projeto de lei 79 de 2017, desde que corrigidas as inadequações inadequações referidas nos itens 2, 3 e 4. É o parecer. Uruguaiana, 11 de setembro de 2017. Vereador Eric Lins, relator, bancada do DEM. De acordo com os demais membros da comissão. Aprovado, presidente da comissão.
Projeto de lei ordinária 79, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2018 e da outras providências, está em primeira discussão. Não havendo quem queira discutir, passamos à votação. Aqueles que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Não havendo manifestação em contrário, está aprovada a primeira votação, irá para a segunda votação na próxima sessão. Em discussão única...
Peço a palavra, presidente.
A palavra, vereador.
Presidente, caros vereadores, colegas, solicito que autorize o empresário Meireles Alves Moresco a se pronunciar a respeito desta votação de agora.
Está colocada a sugestão do vereador Mano Gás para que o próximo projeto, que é o que autoriza o município a proceder à doação de área ao Grupo Empresarial Econômico de Uruguaiana, formado pelas empresas JD dos Santos Rezes e Bidinha e Maresco, Limitada, e M.A. Maresco Filho EPP, conforme menciona. Ele coloca à disposição dos senhores vereadores que o empresário Meireles Alves Maresco ocupe a tribuna por 10 minutos para explanar a empresa e as atividades deles, né, que estão recebendo essa doação do nosso município. Aqueles que concordam, permaneçam como estão, os contrários se manifeste. Não havendo manifestação contrária, então convidamos ao empresário a fazer para a nossa tribuna.